Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, essa nossa constante jornada aí pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem lá a monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burle, o músico Tony Bellotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, o especialista em criatividade Murilo Gann. Enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, trazendo, claro, seus olhares sobre esse momento que estamos atravessando. Eu deixei o link do filme, do documentário, está lá no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou então você pode procurar também na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan. Basta digitar lá, Pausa, o Intervalo do Mundo, e você tem acesso a esse documentário. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, meu convidado de hoje faz da sua trajetória profissional um grande laboratório aí para entender a vida e as suas complexidades. Advogado de formação, atuou na área por alguns anos, até perceber que o que lhe movia mesmo era trabalhar por um despertar de consciência, um olhar mais integral sobre a existência humana. Depois aí de rodar o mundo, morou em alguns países, na Europa, no Oriente Médio e também na Índia, ele se tornou uma das referências na área de constelação sistêmica familiar e empresarial, fazendo uma ponte muito interessante também com a psicologia e com a astrologia. Eu estou falando do Frederico Ciongoli, criador do projeto Brasil Constelado, que ele vai falar muito disso para a gente aqui também. Ele é pioneiro, vejam só, na aplicação da constelação no judiciário também. Tudo bem, Frederico? Obrigado por aceitar o convite, cara.
Tudo bem, Patrick. Obrigado pelo convite.
Que legal. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Frederico, cara, seu nome chegou assim, cara. Eu conheci o teu trabalho através de um dos entrevistados aqui no podcast. Eu acabei tendo acesso um pouco ao seu material, enfim, a constelação. Fui conhecer um pouco melhor a tua jornada, cara, e fiquei encantado. A gente vai falar um pouquinho também dessa questão do Brasil no descobrimento. Mas antes, cara, queria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua jornada. Você foi advogado durante um tempo aí da sua vida. De repente falou assim, não, acho que é por aqui que eu vou... Não que você tenha deixado, né, o direito, porque você atua um pouco no judiciário, mas talvez de uma outra forma, né? Mas você foi ampliar um pouco esse seu olhar, cara. Conta um pouquinho a tua história e depois, claro, vamos falar de constelação, que eu... Estou curiosíssimo, cara, para conhecer um pouco a tua fala. Vai lá, cara.
Que bom. Pois é, então, começou com o direito, né? Eu sempre tive alguma atração pela justiça, né? Só que logo eu percebi que a justiça dos homens estava um pouco falha, né? O ordenamento jurídico estava meio esquisito, vamos dizer assim. Eu cheguei a advogar uns 5, 6 anos na prática, tribunal, tudo mais, audiência. Aquele típico advogado. É. Mas... sinceramente, nunca me atraiu. E com a minha jornada, né, com essa minha busca, eu fui descobrir que, na verdade, o que me atraía é uma justiça mais divina, vamos dizer assim, né? uma justiça que tem muito a ver com a constelação sistema, que fala sobre, sobre leis do universo, né? Então, ali realmente eu me encontrei. E para me encontrar, eu tive que ir até para a Turquia, né? Eu morei lá 3 anos, nessa minha andança aí pelo Oriente Médio. E lá eu conheci a constelação e eu falei, é isso que eu vou fazer até o resto da vida. Em apertada síntese, né? Falei, é essa justiça que eu procurava. A justiça que está além da nossa, além do bem e do mal. Além da dualidade. Que é uma justiça bem profunda, mas ela está além disso, da dualidade, do bem e do mal. E ali foi ali que eu comecei e não parei até hoje.
E que idade você tinha, Frederico, na época que você fez essa mudança?
Esse encontro, eu tinha 30 e tanto, estou com 48, tinha 33 anos. Ah, idade de Cristo.
Idade de Cristo, idade importante.
Foi ali que eu falei, é isso que eu vou fazer, larguei o direito. Foi uma, parece romântico, né? Ah, que legal, segue seu coração. Não tem nada de romântico, é duro, né? Pra caramba, porque você tem que... Aos 33 eu comecei a estudar outra coisa, mas... Para começar a me fazer, comecei a florescer com 40, né? Então, claro, é uma jornada muito bonita, mas ela é árdua também, né? Não tem um romantismo nessa transição, não.
E na verdade, os 33 foi o seu intervalo, digamos assim, né? Porque o conceito do 45, eu fiz o meu intervalo aos 45, mas, claro, a gente vai sentindo isso um pouco antes, né, cara? Você já vai sentindo esse seu movimento, eu acho que o direito te trouxe um olhar, né, e como você foi dizendo, né, você foi ampliar, buscar uma coisa que fazia mais sentido, transcender um pouco, né, Frederico, não sei se essa palavra, cara, ou buscar um pouco mais a espiritualidade, a metafísica, sair um pouco do racional, isso sempre te mexia contigo, cara, você sempre teve um pouco essa busca, teve alguma história pessoal também da tua vida que te ajudou? Como é que foi esse seu processo? Para aí sim, cara, vamos entrar na constelação.
Tem, totalmente claro. Foi a morte do meu pai, né? Eu tinha 20 anos. A morte dele abriu essa nova seara, né? Esse novo caminho, assim, de forma assim, muito clara, né? Eu era um ateu aos 20 anos de idade, e aí quando ele morreu, eu comecei a sentir algumas coisas diferentes, né? Minha sensibilidade começou a despertar, né? E aí eu fui, aí eu não parei mais, né? Aí eu comecei a estudar espiritualidade de todas as formas, né? Não vou enumerar aqui, senão fica muito longo, até chegar na astrologia, depois na astrologia chegou na constelação, mas foi a morte do meu pai, foi um divisor, assim, né?
Aí você foi estudar a constelação, e é muito interessante, né, cara? Porque você também foi treinado, né, e constelado pelo próprio criador, né, dessa técnica, do psicoterapeuta, o Bert Hellinger, né? Como é que foi esse seu processo? Foi lá na Turquia? Ou como é que foi essa tua busca? Como é que isso aconteceu, cara?
Na Turquia, não foi. Foi um outro alemão, é o Subagito, o nome dele, a quem eu devo muito, um grande mestre, ele é alemão. É um psicoterapeuta que ele não é conhecido no Brasil, porque ele é conhecido só na Europa ali. Tá. É meu mestre, eu considero hoje meu mestre. Claro, o Bert Hellinger, óbvio, mas ele que me passou esse conhecimento, esse alemão, Subagito, na Turquia, que ele viajava o mundo inteiro, né? E eu fiz uma parte do treinamento com ele também na Índia. Então, ele é um grande mestre. O alemão é muito bom, né? Eles são muito precisos. E então, óbvio, e depois eu me aprofundei com o próprio Bert Hellinger. Na época, ele estava saudável, né, ainda. Então, ele fazia o treinamento sozinho, né? Não tinha a esposa dele ainda lá do lado dele, nos treinamentos. Então, era hardcore, o negócio era... Pra você ter uma noção, vou contar uma história meio bizarra, rápido.
Boa.
Eu tava passando muito mal um dia do treinamento, mas muito mal mesmo, né? Eu tava vomitando, literalmente, sem parar, por todo o processo que a gente entra ali, né? Emocional. Então, eu falei, pô, mas eu acho que eu tenho que ir. Aí eu cheguei do lado dele, conversei com ele, né? Claro, em inglês, né? Porque ele fala inglês também. Falei, ó, eu tô vomitando sem parar. O que eu faço? Eu não quero perder. Ele olhou para minha cara assim, aquele jeito alemão, mas não tô entendendo qual é o seu problema. Não, pô, eu tô passando mal. Ah, então pega um basket, né? Pega uma cesta, senta aí e vomita. Isso não é problema, ele falou. É o jeito alemão, mas é muito bom. O brasileiro precisa disso, dessa firmeza, né? O brasileiro é muito, né, muito afetivo, e às vezes a gente se perde. Então eu tive essa bênção da precisão e até uma frieza necessária para trabalhar com a constelação, que precisa, viu? Não é fácil.
É, o brasileiro latino de uma maneira geral, né? Ele tem um pouco isso, né, cara? Sem dúvida.
Isso.
O Frederico, cara, e o que, assim, muita gente sabe, né, o que é, acho que a constelação tem crescido muito, cara, tem uma busca, talvez você possa até falar disso, acho que nunca se buscou tanto, acho que a pandemia, inclusive, acelerou esse processo. Cara, mas dá uma pincelada, antes da gente começar entrar um pouquinho mais nos efeitos, né, conhecer um pouco mais, o que é a constelação, cara? Como é que você explica esse fenômeno da natureza, como é que é o processo, cara? Acho que é legal ouvir de vocês. Tá.
Eu vou fazer até um vínculo, eu vou até fazer um link com a pandemia, tudo bem, depois?
Show, vai lá, claro.
É o seguinte, a constelação, ela é um trabalho desenvolvido pelo Bert Hellinger, que ele percebeu, vou fazer uma explanação bem didática e bem curta, tá? Para não ficar chato. Claro. E o que ele percebeu? Que a gente não nasce solto. O que é nascer solto? A sua vida não começa lá na maternidade, com a educação do papai e da mamãe, e vamos que vamos, livre-arbítrio 100%, eu faço o que eu quero na vida. Não, isso que é o nascer solto que eu falo. Nós somos produto de tudo que os nossos ancestrais vivenciaram lá atrás. Então, nas nossas células, no nosso DNA, está contido todas as derrotas, as alegrias, as tristezas, os traumas vivenciados por os nossos ancestrais. Ou seja, a gente é um produto disso, a gente não nasceu assim, bom, aconteceu, engravidou ali. Não. Seja atrás de você, Patrick, tem muita história e está tudo dentro de você, né? Estou dando aqui fazendo espelho. Então, isso que a constelação traz de uma forma muito prática, né, que a gente vivencia isso na sala, né, num workshop, é muito bonito, porque isso dá um sentido de vida muito profundo. Né? E não só um sentido de vida muito profundo, como também, principalmente, entender os destinos e como a vida funciona, onde eu quero chegar. A constelação nada mais é, né? A família, por exemplo, a família forma um sistema. Isso vai ser importante para a gente falar um pouco da pandemia. Forma um sistema. O que é um sistema? Sou eu. Quem faz parte desse sistema? Eu, meus irmãos, meu pai, meus avós, bisavós, trisavós, aí vai, meus filhos, sobrinhos, vivos e mortos também, né? Fazem parte do sistema familiar. O que acontece? Tudo que aconteceu lá atrás com eles, por exemplo, uma injustiça que uma avó tenha praticado com alguém. Então, aquela injustiça, alguém de uma geração posterior vai pagar por aquilo, vai compensar, a gente chama compensação. E quem está quem tá no controle dessa compensação é o que o Bert Hellinger chamou de consciência sistêmica. Eu prefiro o nome de inteligência sistêmica. É uma inteligência que eu chamo de divina. É como se ela cuida desse sistema. Então, qualquer injustiça, excesso, ela compensa em outras gerações. Então, você concorda? Quando você nasce, entre essas ligações aqui, quando você nasce, então você já nasce com um certo destino. Por exemplo, o Patrick já veio compensar algo de alguma coisa. O Frederico aqui também já está compensando, veio com uma missão de compensar ou, às vezes, terminar algo que o ancestral ali não terminou. Então, é passado o bastão para outra geração. Não é só coisa ruim, né? Injustiça, né? Eu vou me ferrar aqui. Tem coisas, né, muito boas, que é terminar algo que um ancestral não pôde terminar. Então, tudo tem um segmento. Nada é isso que a nossa sociedade precisa entender. Não é nada efêmero. Eu nasci aqui e oba, oba, vamos. Então, quando você conhece a ancestralidade, você ganha uma profundidade tremenda na vida, um sentido de vida, um sentido de missão, e também uma sabedoria para suportar, muitas vezes, a dor, que é um destino, vem, né? Então, vou dar um exemplo um pouco drástico, uma pessoa, né, eu tive até um cliente XY, não vou dizer que país, onde, que, né, participou de uma grande construção, e naquela construção, matou muita gente. Então, aquele trisavô escondeu isso, conseguiu esconder, Então, ele ganhou dinheiro às custas da morte de muita gente. Então, um neto dele nasceu com problema de saúde, assim, ele carregou sérios problemas de saúde do nascimento até a morte. E quando a gente abriu a constelação, todas aquelas doenças que ele desenvolveu na vida eram as pessoas que morreram de uma maneira injusta. Então, aquele neto carregou dentro da alma dele as injustiças. Então, na verdade, as doenças compensaram aquela injustiça. Tá? Estou dando um exemplo um pouco drástico. Na prática, como funciona? E funciona de uma forma muito precisa. Então, você vê, essa inteligência sistêmica, ela é um organismo, vamos dizer, vivo. Você pode chamar até de Deus, mas não é um Deus que está no trono lá, dando comandos, vivo, né?
Eu acho legal uma inteligência, sistema... né? Acho que eu gostei desse tema, uma inteligência mesmo, né?
Isso.
Tudo me veio muito essa coisa do... Tudo é meio perfeito, né? Tudo é perfeito.
Isso. Tudo é perfeito. Aí o pessoal começa a inventar, depois eu vou chegar lá, Apocalipse, Anticristo, blá, blá, mas eu vou chegar lá, calma. Aí, o que acontece? Então, essa inteligência sistêmica, ela tem um caráter também autorregulatório. Às vezes não é injustiça, às vezes um excesso. Olha que interessante, vou dar um exemplo fresquinho, bem fresquinho de ontem, de um cliente de ontem, que a cliente me reportou isso no meio da constelação. Ela é de uma família de mulheres muito bonitas, as bisavós, as avós eram... Né, aquelas coisas de princesa, mas a beleza era uma coisa muito forte na família. Aí, por uma questão que ela trouxe, que eu não vou trazer aqui, aquela beleza no decorrer das gerações, ela foi diminuindo. Então, as pessoas começaram a nascer não tão bonitas. Por quê? Uma forma de regular, se autorregular muita beleza. Então, agora, a gente precisa... diminuir essa beleza e começar a ser gente um pouquinho mais feia, né, vamos dizer assim, porque é uma forma de regular, né, nem para lá nem para cá. Então, essa inteligência sistêmica tem um caráter autorregulatório e compensatório, né? E já posso fazer um link com a pandemia que me veio nesse período aí, eu pensei muito sobre isso. Porque, né, você abre a constelação, abre tudo, e as pessoas começam a perguntar, mas o que é isso? É o anticristo, né? Esse vírus saiu do laboratório lá chinês, é anticristo, como que é, como não é? Para mim não interessa se é anticristo, se foi do pássaro, se foi da onde. O que interessa é você ver um macro. Qual que é o macro? Essa pandemia, para mim, é muito claro. Ela tem um caráter autorregulatório. Desse grande sistema, porque a gente pode transpor o sistema familiar para o sistema planetário, concorda? O planeta é uma grande família, então vamos transpor isso.
É um organismo vivo.
Então, essa grande família chamada planeta Terra também está sob o comando de uma inteligência sistêmica, concorda? Que cada um chama do que quiser, Deus, Oxalá, existência, né? Mesma coisa tudo, é uma inteligência que está... Então, o que acontece? É como se o planeta Terra entrasse numa velocidade muito grande, tá? A coisa ficou muito rápida, muito destruidora, muito consumista. Então, essa inteligência sistêmica teve que brecar isso. Ou seja, autorregular a vida dos seres humanos na Terra. Então, como que eles fizeram? Pô, eles têm que inventar alguma coisa, vamos dizer assim. Pô, então, criaram esse vírus. É como se esse vírus autorregulasse, ele diminuísse, e ele fez isso, né? Por isso que eu tive esse insight. Ele diminuiu o ritmo total, né? A economia parou, então houve uma diminuição do ritmo. E o que, que é isso? Isso não é coisa do mal nem do anticristo, isso é para nos beneficiar a longo prazo. A curto prazo, todo mundo perde dinheiro, o pobre fica mais pobre, é terrível, mas a longo prazo, esse caráter autorregulatório da pandemia só vai nos trazer coisas muito boas.
Quer dizer, tem um sentido disso. Em que pese, né, Frederico? Em que pese toda a dor que a gente, que muitos talvez estejam vivendo, que a gente, tudo que você olha momentaneamente, você não consegue ter uma ideia. E é muito interessante, né? Quando o tempo passa e você olha em perspectiva, aí você entende muitas coisas, né? Acho que isso é uma questão muito importante a partir de tudo isso que você está falando. Tudo tem um sentido, né? Talvez o mundo como vinha, né, nesse processo acelerado, né, enfim, a gente precisou olhar para ele de alguma maneira. Então, é um pouco esse equilíbrio, né? A gente fala muito das polaridades, né? É talvez achar aí um... Acho que no pêndulo, achar esse caminho do meio aí, né? Acho que é interessante, né? E é meio cíclico também, né? O mundo ele passa por esses processos de mudanças, né? E acho que a gente... Eu tenho ouvido muita gente aqui, cara, de diversas áreas do conhecimento, falando também isso, né? A gente está vivendo agora é quase que um despertar aí de consciência mesmo, né? Acho que a gente viveu muito também nessa era do vitimismo, sempre esperar que o outro resolva os problemas, né? Talvez agora é um momento da gente pegar as rédeas da nossa vida, né? E tocar adiante. Né? Fala um pouquinho sobre isso dentro do teu conhecimento, dentro do que a constelação traz, cara.
Sim, totalmente. Então, como eu estava falando, quando você diminui o ritmo, que a pandemia fez isso, diminuiu o ritmo, desacelerou. Então, quando você desacelera, meu amigo, não é fácil para quem é workaholic, para quem foge de si mesmo, através da ambição, do trabalho, dos desejos, né, excessivos. Então, quando a pessoa é obrigada a parar, aí ela vai ter que se ver, e aí não é fácil. Quem não está acostumado com esse processo sofre demais, porque ele está sendo parado, ele foi parado na marra, e aí começa a boiar? Porque assim, quando você... Esse ritmo que a gente estava, muito predatório, muito rápido, consumismo, todo mundo querendo muito, cria o quê? Cria muita... pó, né? Pó, na estrada. Então agora o pó decantou, aí você se vê, você fala, nossa, eu pensei que eu era de um jeito, não sou tão daquele, né? Então é um processo, sim, de oportunidade e também de muita dor para muitas pessoas que não estão acostumadas com esse processo do autoconhecimento, mas é uma oportunidade, assim, sem precedentes para você se ver, para você se olhar e para você principalmente, separar o joio do trigo. O que é bom para mim? Sabe, eu tive muitos clientes assim. Pô, essa pandemia, Frederico, foi uma salvação para mim. Por quê? Porque eu estava no emprego errado. Então o cara percebe que, às vezes, abriu um negócio que tinha que quebrar, né? Às vezes, na pandemia, muita gente quebrou. Muita gente agradece que quebrou, porque fala, nossa, eu estava viajando, eu não estava enxergando, eu abri uma coisa, um negócio que não tem nada a ver comigo. Agora, claro, é difícil, mas eu estou indo para o caminho certo. Então, você vê, então a pandemia está tá trazendo para a gente a oportunidade de a gente pegar vamos dizer assim, o caminho certo para a gente, né? O que está em sintonia com a nossa alma. Não que está em sintonia com o que as pessoas pensam ou com uma ideia de ilusão, né? De acumular. Então, e fora o que você falou, está na cara, né? Né, além desse processo de autorregular, né, a gente está passando por uma passagem clara de mudança de consciência e de era, né? A gente está entrando numa nova era, mas assim, que vai ser algo incrível e vai ser rápido, que eu acho que dura umas 3 décadas para a gente olhar para trás e falar, nossa senhora, quanta mudança.
E o que seria essa nova era, no teu olhar? Assim, o que você pode trazer para a gente? Eu sei que é muito amplo, né? Mas claro, uma coisa muito interessante do teu trabalho e do que eu pesquisei muito sobre você, porque você, além de trabalhar muito com a constelação, você também tem um lado da astrologia, né, muito forte. Você também é um estudioso da astrologia, se bobear até antes, né, da própria constelação, né? Como é que é o teu olhar sobre essa nova era? O que se desenha aí que você está sentindo? Enfim, acho que é legal você
falar. Vamos lá, vou fazer em apertada síntese. Né, puxando um pouco para a astrologia, e não só a astrologia, como as pessoas que estudam muito o lado espiritual, até a Kabbalah, tenho amigos rabinos, a gente troca muita ideia, e várias outras vertentes, é muito claro que a gente está numa transição de era, vamos dizer, a era de Jesus, né? Peixes, para a era de Aquário. Então, tudo aquilo que Jesus fez na cruz, né, que muita gente fala em redimir pecados, isso está me vindo agora, né, que doideira isso aí, eu não gosto de falar muito de religião, apesar de eu ser extremamente religioso, né, em termos de me religar com o divino, eu não gosto de tocar porque é tabu para algumas pessoas, mas está vindo, eu vou fazer o quê? Essa história, né, de Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz de redimir os pecados, mas se você for ver onde eu quero chegar, é que essa era de Aquário tem a ver com aquela mensagem que Jesus, no final, quis, não sei por, eu vou repetir, não sei porque eu estou entrando nisso, mas tudo bem, vou seguir meu coração.
Vamos no fluxo.
É como se ali ele desse a oportunidade para o ser humano se religar com o divino sem intermediários. Bom, agora eu dou meu sangue, porque era assim. Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Porque o sacrifício, antigamente, o que era o sacrifício? Você imolava um cordeiro, porque todo o seu pecado, o cordeiro absorvia no sacrifício, você entrava em contato com o divino. Esse que é a essência do sacrifício, lá atrás, lá, da Torá, do Velho Testamento. Então era para você entrar em contato com o divino. Então, eu sou tão impuro, como eu preciso entrar em contato? Como que eu posso entrar em contato? Primeiro, eu preciso matar um animal para absorver meu pecado, tudo bem? Então, quando Jesus, que foi a redenção total ali, foi um sacrifício maior, ele falou, gente, bom, agora vocês podem entrar em contato direto com o divino sem a minha presença. Por isso que a era dele está acabando. Olha que interessante. A era de Jesus de peixe está acabando, porque é um convite, é onde eu quero chegar, para todo mundo entrar em contato direto com o divino. Hoje existe essa possibilidade, e na constelação eu vejo no dia a dia, não estou falando aqui filosoficamente, porque a constelação nada mais é do que você entrar em contato com o divino.
Você não precisa mais de, entre aspas, de intermediário.
Isso.
Você bebe direto da fonte.
Isso. Se você praticar meditação, você vai na fonte. Só que isso não é interessante divulgar, porque as pessoas querem intermediário para ganhar dinheiro. Até o próprio sacerdócio, né? Sacerdócio é intermediário, então sacerdócio dá muito dinheiro. A igreja, ninguém quer falar isso nas redes sociais. Porque isso, não, sacerdócio, precisa passar por mim, não precisa mais. Claro que a igreja é importante para quem não tem tanta consciência. Claro, ajuda. Não estou negando a igreja, não. Ela é necessária para quando você não tem tanta consciência, então você precisa de uma ajuda. Mas para aqueles que sentem que já estão despertos um pouco, elas podem entrar em contato com o divino diretamente, sem intermediário. Essa que é a era de Aquário. Eu dei uma rodada que eu nem sei por que eu fui falar disso, mas tudo bem.
Não, mas o legal é o fluxo. E te ouvindo, me ocorreu muito aqui, cara. Que é muito interessante, né? Como você pode ir direto na fonte, porque acho que assim, nunca se produziu tanto conteúdo. Acho que nunca. Cara, hoje você tem aqui, a gente está aqui na frente para uma tela, para um computador. Você tem acesso a muito conhecimento, cara. Há muito conhecimento. Tá, para os dois lados, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não cabe mais a vitimização nesse sentido, né, cara? Se você quer, se você tem um despertar, vá ali que tem conhecimento, né? Não dá mais para ficar naquilo, esperar esse salvador, alguém que vai me salvar.
Isso.
Gente vê muito isso ainda no campo da política, né? Num país como o nosso. Às vezes você quer um salvador, não, tem que ser, é Lula, é Bolsonaro, é fulano, isso. É ciclano, a gente está sempre, né,
isso.
E é uma discussão
Falou
muito menor,
tudo.
Né, e é uma discussão muito menor, né, do que, do você não vai mudar, aliás, você não mudar a sua consciência, né, você só vai eleger alguém que em tese represente um pouco melhor quando você mudar, né, tem um processo, tudo isso para dizer o seguinte, para passar a bola para você de novo. Tá aí, né, cara? Tá aí, tem muito conhecimento, cara. Eu, por exemplo, fui entrevistar, marquei um papo contigo, eu falei, cara, tudo bem, você não é um cara midiático, mas, cara, tem material seu aí, cara. Quem quiser conhecer um pouco a tua história, tá na rede, né? Falar saber por onde você orbita, claro, detalhar mais é uma outra questão, mas tem o seu olhar sobre um monte de coisa, assim como você tem tantos outros. Né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, vá, cara, né? Parta, não fique esperando tanto, acho que é isso que eu queria dizer e queria te ouvir, cara.
Você tocou num ponto muito importante, esperando o Salvador. E é essa armadilha que hoje se, as, né, liga a internet, apocalipse, o anticristo vem, não vem, vem Jesus, vem, não vem, sabe? Você pegou agora a moda do anticristo, Jesus, chegou a hora. Tudo bem, não estou dizendo isso, mas você fica esperando. Ah, então, mas quando? Não, quando você pode se antecipar e fazer a conexão com o divino, né? Esperando alguém do céu com um cavalo, com as duas asas, vindo te salvar. Não, já está disponível, já está há um tempo, só que com a Covid, com essa pandemia, está acelerando tudo, que é o lado, como eu falei, autorregulatório, que é muito bom.
Que a gente vai ver isso no futuro, né? Quer dizer, no futuro.
Isso.
A gente está no processo, né? As coisas estão acontecendo, né? Tá tudo certo, digamos assim, né? Não tem nada de errado.
Sim. E outra, só para complementar, quando você falou dos efeitos, um dos efeitos, você falou da ampliação de consciência, da mudança de era, né? É uma questão também muito da questão de compartilhar as coisas, da integridade. Isso é muito importante. Ser íntegro, ou seja, ser inteiro.
Verdadeiro,
ser dividido, né? Verdadeiro. Isso que a gente está carente, sabe? De integridade, né? De coração inteiro. Não coração com uma ruptura, né? Que a palavra corrupto, ela vem de cor, coração, rupto. Ruptura no coração, né? Então, a gente precisa do coração inteiro, ser íntegro. E para ser íntegro, óbvio, precisa ter coragem, precisa trabalhar a sua sombra também, né? Que é importante, o lado que a gente, né? Que não é fácil nosso. Então, mas é assim, eu acho que isso vai abrir uma possibilidade para a gente ser mais íntegro, sim, essa nova era.
É porque, às vezes, quando você não consegue ser... Eu penso o seguinte, né? Você pode mentir para qualquer um, mas você não mente para você, né? Acho que isso vai ficando mais forte, né? E a gente está vivendo um momento que quando você não é verdadeiro com você, quando você está fazendo uma coisa que não te pulsa, é o que você trouxe há pouco, né? Às vezes você está num trabalho que você tudo bem, é o seu ganha-pão, é onde você fez a sua vida, você tem uma certa necessidade daquilo. Então é mais difícil de você ter uma compreensão, mas lá dentro você sabe que não faz mais sentido, né? Que aquilo não é por aqui que você tem que ir, né? E acho que agora isso está muito mais forte, né? Essa percepção ela está muito mais clara para muita gente, né? E aí se você resiste, e aí é um papo que eu queria entrar um pouco contigo também, se você resiste um pouco, você deve ver muito isso nas constelações, em todo o seu trabalho, cara, vem... Pega no corpo, né, cara? Pega no físico mesmo, cara. Vem doença. Não à toa a gente fala hoje tanto em depressão, síndrome de burnout, suicídios, cara. Tem aumentado os índices de suicídio. Quer dizer, isso é quando você está... Fala um pouco dessa relação de você separar um pouco dessa sua essência e o que você percebe isso na tua atividade mesmo, na constelação, que isso ali é muito claro, né, cara? Você tem uma visão muito ampla sobre isso. Acho que era legal você trazer isso, essa questão da doença também, tá?
Então, é importante isso. Todo mundo fala muito esse vírus desgraçado, esse inimigo invisível. Não tem, ele não é um inimigo. Apesar de, claro, matar as pessoas morrem, sim, mas ele não é um inimigo, como a doença também não é inimiga. A doença é um mecanismo que ela vem para compensar, muitas vezes, algo da ancestralidade, como eu falei, aquele exemplo lá, aquela pessoa que veio toda doente, porque o bisavô lá matou um monte de gente, né, na construção, lembra? Sim. Então, a doença, então, ela não é uma inimiga, pelo contrário, ela vem compensar, e muitas vezes ela vem despertar também a doença, né? A alma. Como o velho Carl Gustav Jung falava, nós não curamos as doenças que nos curam. Ou seja, a doença cura a nossa alma. Então, existe toda uma mentalidade da nossa sociedade, principalmente ocidental, de que luta contra o câncer, luta, e você está totalmente numa roubada. Você precisa entender o mecanismo dela, o que ela quis dizer, para você a doença, primeiro para você fazer o contrário de lutar, aceitá-la,
acolhe,
para, né? Se Deus quiser, ela se transmutar, mas assim, primeiro é aceitação, então isso é muito importante, como a pandemia também, não tem nada de inimigo invisível, Nada, parece ser um inimigo, mas não é. Ela tá evitando, posso falar?
Claro.
A pandemia está evitando algo bem pior. Bem pior. Bem pior, está na cara. Ela, ao invés de acontecer uma coisa muito catastrófica, diminuiu o quê? A velocidade, né? O ritmo da produção, né? No planeta. Todo mundo diminuiu o ritmo. Então, isso fez com que a gente não batesse o carro numa parede a 200 km por hora. Então, sempre a doença evita algo pior para a alma e essas pandemias também. No fundo, é isso.
Até uma questão meio filosófica, né? Se você está indo para o abismo, é melhor que você não vá de Porsche, né, cara? É melhor você ir de bicicleta, né? Então, talvez... tudo é uma questão dos fins, né? Para onde você está indo, né? Talvez é melhor você ir de bicicleta. Ela veio para te mostrar um pouco.
Isso. Né? Exatamente.
E esse olhar é muito importante, né, cara? De acolher, né? Você falou uma coisa de aceitar, né? Não olhar como um inimigo, né? Porque a gente...
Isso.
Você tem o ocidental e como você... Você ficou um tempo na Índia também, né, Frederico? Você tem uma formação
muito
lá, né? Então você tem um pouco... Você traz esses princípios do Oriente, esses conhecimentos no teu trabalho também, né? Fala um pouco sobre essa relação, cara.
Muito. A Índia, e principalmente Jerusalém, Israel, Jerusalém, aqueles lugares foram onde eu tive a minha iniciação espiritual. Uma coisa, nada dessas coisas místicas, iniciação, mas foi ali que minha alma se identificou, né? Com a Índia e com Israel, que eu fiquei um tempo. Também, como você fez aos 45, eu fiz aos 33, esse um ano, né, que eu fiquei só viajando. Então, a Índia e o Oriente me ensinou muito isso, né? Tem uma questão aí de uma sabedoria muito profunda, né, o Oriente, né? A Índia e toda aquela sabedoria... do povo israelense, eu tive a oportunidade de conhecer muito deles na viagem. Então, a Índia traz um peso, vamos dizer, peso anímico, traz um peso espiritual, peso no sentido de uma densidade espiritual muito grande lá. Tem muita sabedoria no ar, sabe? Na Índia. Não dá para explicar em palavras assim, mas é um lugar de muita inspiração também.
E a saída, Frederico, é um pouco sutilizar as coisas, né? Acho que é olhar um pouco para esse lado mais sutil, né? Não que você não precisa voltar para o seu mundo racional, de como você conduz a vida, mas é importante, e a própria constelação trabalha um pouco isso, né? Nesse campo do sutil, né? Olhar um pouco, perceber mais as coisas, né? Conversar mais com esses campos sutis, que pode, né, talvez mudar um pouco essa chave, né, ampliar um pouco esse olhar da gente, né, cara? O que você acha?
Totalmente, porque se você for ver, o que a gente vê, o que você está vendo agora em mim, Frederico, só vê 30% de mim. 70% está oculto. Como a relação da água e das... Não é isso, é 70%, 80%, né? 80% terra, 70%... 80% mar, 70% mar, 30% terra, não é isso, planeta? A nossa realidade é a mesma coisa. Isso os ocultistas falam muito bem. Isso, e a constelação traz muito bem isso, né? A gente vê na prática isso. Que toda conversa que você tem de boteco, eu sempre falo isso para meus alunos da constelação, toda conversa de boteco que você ouve seu amigo falando, só 30% da realidade. 70% está oculta. Porque é assim. Então, o que, que é essa nova era?
É
isso mesmo. Porque essa nova era está despertando em nós a capacidade de olhar esse oculto, esse 70%. Já está mudando. E não é de hoje, da pandemia. Isso já vem vindo, é que agora está acelerando. Então, o ser humano vai ser capaz de ver o outro muito mais do que nunca. Não só os 30%. O que é os 30%? É o seu corpo e a sua fala. Né? Tem muita da sua fala lá. Né, muitas vezes não é assim também, né? Mas essa nova era, a gente vai ser capaz de desenvolver essa sensibilidade para ver o oculto, que já está sendo, né?
Quando você fala de ver o oculto, por exemplo, você está numa conversa, a pessoa está numa troca ali, você consegue entender o que está vindo, o que está por trás da própria fala?
Total.
É um pouco Black Mirror, assim,
claro. As, as mulheres que são mais sensitivas que os homens...
Aí você... Então, isso que eu ia falar, as mulheres já são, né? Eu percebo um pouco na minha relação com a minha mulher. Às vezes ela fala uma coisa, eu falei, mas ela fala com uma verdade que é. Né? É aquela coisa, é. Ela capta, você está pensando numa coisa... Pô, como assim?
Ela capta o oculto. Numa reunião, vou dar um exemplo prático, numa reunião. Você sai de uma reunião, de repente você levanta, você vê o cara falando, você nunca viu na vida, o cara está falando. Mas seu coração começa a apertar e fala, esse cara está mentindo. Você não sabe o porquê que ele está mentindo.
Exatamente, bem entendido.
Mas você tem certeza, é uma certeza do coração. Você fala, eu não acredito nesse cara, nem a... sabe? Porque você, o seu coração sentiu. Porque é a glândula pineal, que é aqui a sensibilidade que vem, né, do mundo oculto, etéreo, né, do Akasha, etéreo. Ele tem uma conexão, são 7 câmeras, tem uma conexão com a pineal, né, interessante. Então, você não vai sentir aqui, você vai sentir no coração, mas vem daqui, essas glândulas estão ligadas, do coração e da pineal, e aí seu coração fala, ó, tá aí, então você tá vendo o oculto. Então isso cada vez vai ficar mais comum, não só para as mulheres, como para os homens.
E o que, que isso vai implicar na própria vida e nas próprias relações? Quer dizer, não dá mais para mentir?
Isso, mas é aquilo que eu falei, mais integridade. Pô, não vou ficar mais com esse joguinho, que o cara vai perceber, pô. Tô aqui 2035, não adianta mais mentir. Sabe, tô, né, acelerando aí em tempo, claro, mas a gente vai chegar num ponto desse, que não adianta, você vai mentir, o cara vai olhar pra sua cara e falar... Então, o oculto, não só isso, você enxergar o oculto, a vida fica muito mais mágica, muito mais colorida. Porque você já não está vendo só a cachoeira, as montanhas, você está vendo o espírito delas, sabe? O espírito delas, não de questão de orixá aí, que são o pessoal já fala, ah, ele é herético. Não é isso, mas vai ver a alma da natureza, tudo fica mais colorido, né? Quando você vê o oculto, colore mais, óbvio, né? Não é mais 30, vai. São 70%. Antes você via 30, agora você está vendo 50, 60. Nossa, você concorda que a vida ficou mais intensa? E mais colorida, é isso?
Tem muito sentido. Por isso que se fala tanto, né, Frederico, hoje no poder do coração, né, cara? Você vê cada vez mais estudo que o lance está aqui, não aqui, né? Tá aqui, né? Porque ele te disse, segue o teu... Que é o que as mulheres, voltando um pouco, mas que fica mais fácil para desenhar, né? As mulheres sempre, via de regra, assim, sempre ouviram mais o coração, né? Acho que na própria estilo. Por isso que fala também que o mundo, entre aspas, é feminino, né? Não no sentido só da mulher, mas da energia feminina, né? Fala um pouco sobre isso também, cara.
Totalmente. Vamos lá para a nova era de novo, tá tudo... Você vê o link. Essa nova era, o que que é? Resgate do feminino. Tá na cara. Porque se você vê, para quem gosta de ler a Torá ou a Bíblia, você vê que, Nossa Senhora, né? Só tem lá Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, é tudo homem. É. Expulsar as mulheres, porque era assim, era patriarcal, né? O mundo nasceu assim, só os homens. Na Bíblia é só homem que tem, não é só homem, não sei o que. Mas a gente está claramente resgatando o feminino, que é esse lado oculto da sensibilidade, do acolhimento, do compartilhar, do coração e do Espírito Santo, que todo mundo fala que vai vir. Então, o Espírito Santo é a mulher, é a energia feminina. Então, o resgate feminino, aliás, para mim é muito claro que o mundo, o futuro da humanidade é feminino, né? Não que as mulheres vão tomar conta no sentido negativo, mas elas vão estar cada vez mais no poder, exercendo o poder. A gente precisa das mulheres. Então isso tudo foi o quê? Uma longa jornada de desenvolvimento da odisseia, da epopeia humana, que começou só com os homens, um monte de homem. Você vai na missa, tem um monte de homem, né? Mas você vai ver que um dia você vai na missa, vai ter mulher lá, uma sacerdote e tudo mais. É interessante isso. Então, vai estar havendo e vai haver cada vez mais o resgate do feminino, que é a era do feminino. Finalmente chegou, né? Nesse sentido.
E que bom, né? Eu digo, para trazer esse equilíbrio, essa sutileza. Ô Frederico, antes de caminhar aqui para o fim da nossa conversa, cara, Eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, cara, nesse processo todo. Tem uma constelação que você disponibilizou, está no YouTube lá, que você faz sobre a história do Brasil, né? Essa relação com Portugal, o porquê, o brasileiro carrega um pouco essa coisa do, né, do vitimismo, né? Sempre acho que isso está um pouco no nosso DNA. E ali, quando você abriu, é uma frente, porque é uma constelação, assim, eu não sei quantas pessoas trabalharam naquele dia que você fez essa... Eu convido para quem se interessar, eu acho que é muito, muito legal. Fala um pouquinho do nosso papel, cara, e eu sei que você vem estudando, talvez, parte do seu projeto, né, da onde você está dedicando a sua força, a sua energia, está muito entender esse processo a partir da constelação, né? Qual o papel do Brasil nesse jogo, né? Nesse jogo cósmico aí, e fala um pouquinho desse trabalho também na constelação, cara.
Tá. Como você falou, você vê que minha rede social, né, eu posto muito pouco, justamente porque eu estou desde a pandemia trabalhando incansavelmente nesse projeto do Brasil Constelado, que nasceu ali. Então você vê que eu estou pouco nas redes sociais, porque eu só vou me expor novamente com toda a força quando ele estiver pronto. O que eu quero dizer? Que eu posso te dizer 50%. 50% eu preciso acabar o trabalho, não é verdade?
Não, claro.
Isso tem
claro,
que ter,
claro.
Né? Tem que ter um.
Mas esse lógico, vídeo, né? Mas esse vídeo que você. Tá no YouTube ainda ou não?
Já tirei.
Ah, você já. Puxa vida.
Por que eu tirei? Porque
lamento para quem não assistiu. Eu te falei que eu cheguei até você por causa desse vídeo, né? Eu fiquei impactado.
Sim.
Mas então não tá.
Mas
mais.
Eu vou repostar. Puxa, rapaz. Eu vou repostar.
Muita gente
mas
vai ficar
quando... Desculpa, não, mas eu vou repostar. Muita gente me manda mensagem, cadê aquele vídeo? Eu vou repostar quando eu terminar o trabalho.
Tá.
Foi uma questão para eu fechar a energia, para eu poder...
Claro.
Para não vazar.
Mas enfim.
Mas assim, então vamos lá, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Já é bastante coisa. Como que eu posso dizer em apertada síntese? A verdadeira... Não, o papel do Brasil no mundo... foi ocultado. Muita gente, porque hoje a história do Brasil está vindo à tona com várias pessoas incríveis, vários historiadores incríveis, várias organizações estão puxando a verdadeira história do Brasil, trazendo muito conhecimento. Isso é um movimento muito bonito que está acontecendo no Brasil já desde 2016, 2017, com bastante força. Tá? Mas com o meu viés espiritual, o que eu falo, a história do Brasil... foi ocultado. O papel do Brasil no mundo foi ocultado. Por quê? Porque ele guarda um tesouro que tem o seu momento para ser revelado. Porque o que eu quero dizer, sempre no prefácio, eu venho estudando muito historiadores portugueses. Depois dessa constelação, eu tive que estudar também história, né? Para fazer o link do lado espiritual que eu faço com a história. E os portugueses, esses historiadores portugueses, começam o livro assim. Não entendo por que escondem a história do Brasil, não consigo entender. É um pecado, é tanta manipulação, justamente por isso. Porque a gente guarda algo tão precioso que tem um momento de ser revelado. Nem tudo pode ser revelado no momento que você quer. A sociedade, a alma do Brasil, os brasileiros precisam estar preparados para levantar o véu do nosso verdadeiro mito de fundação desse país, que a gente não tem. Pode ver, qual a identidade do brasileiro?
Não tem.
Não existe, não existe. A identidade é a bunda gostosa, é o futebol, o samba. Lindo, ótimo, mas isso não é identidade.
Exato.
Mas ela foi ocultada com um objetivo divino, da divina providência, da inteligência sistêmica, e ela está prestes a ser revelada, não só através do meu trabalho, como também através de várias pessoas que trabalham, agora falando sério, você não vai pensar que eu estou me valorizando aqui, não é? Várias pessoas que trabalham com o lado
místico,
espiritual da vida, vai trazer esse papel do Brasil, mas o que eu posso adiantar é eu, Chico Xavier, já falou.
É isso que eu ia te falar, cara. Se você pegar o trabalho, o Chico, ele já falava, né, do Brasil como
isso.
Pátria dessa nova era, né? Já se falava, muitos livros
escritos
vão um pouco nessa
isso. Carreira. Não, o Chico Xavier, pelo amor de Deus, ele foi um. Ele teve um papel na história do Brasil, vai ter pelo resto dos tempos. É o que eu posso já falar tranquilamente. Claro que agora está vindo com mais detalhes, mas isso aqui é a terra do Divino Espírito Santo, né? Que ainda vai nascer, é a terra onde muitos profetas esperavam, né, a vinda do Messias ou vinda de uma nova era. Onde isso vai ocorrer? Vai ocorrer no Brasil. O Brasil, que eu posso dizer, eu poderia dizer muito mais, mas só que eu não posso. Tá. Por enquanto. A gente vai fazer um dia que eu vou poder, vai estar tudo pronto, eu vou poder falar muito mais. Mas assim, sabe o gigante adormecido? Todo mundo fala, o Brasil gigante, mas esse gigante adormecido nunca se levanta, né? Um dia ele vai se levantar, mas só que ele não vai ser uma potência econômica como a China. O Brasil vai ser uma potência do Espírito Santo, vai ser uma potência, não da forma religiosa, tá? Não estou falando da forma religiosa. É a potência do espírito, do coração. Né? Porque se você for ver, o que a gente mais, o que o brasileiro carrega mais de bonito, mais de precioso, é o coração, essa afetividade que nenhum povo tem. Essa capacidade de acolher que nenhum povo tem.
E que às
essa
vezes...
capacidade de olhar para uma criança e você vai no exterior, entra uma criança no restaurante, eu morei tem um pouco de tempo ali na Alemanha, entra uma criança no restaurante, então vai assim... saco. Entrou uma criança, vai começar a chorar. Aqui no Brasil, entra uma criança, todo mundo quer brincar. O que significa isso? A alma da inocência do brasileiro, inocência no sentido espiritual, não corrupção. Mas a gente tem a alma mais, sabe, ligada com o coração. Então, por isso que isso aqui é uma potência espiritual.
Cara, não, muito interessante.
Que o Chico Xavier falava, desculpa. A pátria do evangelho.
Pátria do evangelho. Não, faz muito sentido, porque talvez quem está ouvindo aqui está entendendo, não, como assim o Brasil como protagonista? Acho que você deixou muito claro, né? Você está saindo do lado econômico, até porque sucesso, né? Acho que faz parte dentro dessa nova era que a gente está vendo. Sucesso a gente está começando a rever, né? Sucesso não é mais ter carro, avião, barco, acho que a pandemia jogou por terra muita coisa, né? Então, só para deixar claro para quem está nos ouvindo aí, o papo de dois loucos aí. Não, dá para entender muito bem o sentido, até porque essa era é outra questão, não é só econômica, né, Frederico? Acho que faz parte disso tudo que você está fazendo. O olhar é outro, né? Por onde as coisas, por onde a rota. Estão recalculando. Acho que lá em cima, nessa inteligência que você trouxe lá no começo, essa inteligência está recalculando a rota, né? Eu acho que é. Acho que é um pouco nesse sentido que você traz, né? E é muito interessante, cara. Porque é uma pena que não tem uma pena que faz parte do teu projeto, mas que esse vídeo foi retirado. Mas é muito legal, em breve vai estar disponível, porque nos faz olhar um pouco para a nossa história de uma forma diferente. Por isso que eu achei interessante, por isso que eu queria trazer essa constelação que você fez com um time, eram sei lá quantas pessoas participaram, isso você pode falar, era muita gente nessa.
Sim, claro.
Né, cara? Acho que era...
Não, posso, não, quanto a isso, o conteúdo da constelação, apesar de eu posso falar, isso não tem problema nenhum. Tinha acho que 130 pessoas, alguma coisa assim, e foi uma coisa muito espontânea, que eu não tinha uma pretensão, mas essa inteligência sistêmica me empurrou para isso, e lá saiu o quanto que as pessoas que puderam ter aquela oportunidade de sentir o tamanho do Brasil, o tamanho da missão espiritual que o Brasil tem no mundo, que é gigante. Só que ali eles sentiram na pele, né? Não ficou na mente, ficou no coração deles ali, no coração. Quando você via todo mundo chorando, até eu entrei no papel, não sei se você lembra.
Lembro,
não conseguia
lembro,
também. Lembro. Porque é uma coisa incrível que a gente carregava, né? Então foi nos, vamos dizer assim, sistemicamente foi nos passado um fardo necessário, lembra aquela sombra, um fardo necessário, para a gente poder limpá-lo, é o que está acontecendo agora, por isso que é uma corrupção geral, porque a gente está limpando essa sombra. Isso eu posso falar porque já está aí. Por que que o Brasil fala, não, só tem, porque a gente está limpando aquela sombra. Só que a gente vai limpar, quando a gente limpar, aí você vai ver o tamanho da gente, vai ver o tamanho desse país na potência espiritual, não na não na econômica. Óbvio que a econômica vai crescer também, que precisa. Mas ela é muito mais nesse nível espiritual.
por isso que acolhe tantas vertentes espirituais, religiosas aqui, você tem um mar de possibilidades, você tem total liberdade, acho que é nesse sentido que você está falando. E aí sim, para acabar, só para ficar um pouco claro, às vezes, já que a gente está finalizando, a gente fala da constelação, no processo de acontecimento, como transcorre uma constelação, faz parte um pouco dessa inteligência, né, Frederico? Fala um pouquinho para a gente como é que isso opera na prática, vem vindo num nível muito sutil, e aí as peças são distribuídas e a história vem à tona, né? Explica um pouquinho, porque às vezes ficou um pouco vago para alguns aqui, acho que era interessante esse processo,
claro,
da constelação, porque nem todo mundo já presenciou uma constelação, ainda que tenha curiosidade.
Sim, então, uma constelação é feita num workshop, né, num grupo de pessoas, lá 20, 30, 40, 50 pessoas. A pessoa traz uma questão, ela escolhe pessoas na sala para representar pai, mãe ou filho, dependendo da questão dela, avô. Esses que a gente chama de representantes, essas pessoas que o cliente nunca viu antes, por fenomenologia, eles entram em contato com os registros akáshicos, né? Esse registro de tudo que os ancestrais vivenciaram está tudo registrado num campo invisível. É uma caixa preta da família. Então, esses representantes entram em contato com essa caixa preta, vamos chamar isso. No sentido técnico, registros akáshicos, né? A caixa, etérico. Então, eles entram por um fenômeno acessando, trazendo segredos de família e trazendo informações ocultas que revelam para o cliente que está lá aonde ele está aprisionado, onde ele está emaranhado. Então, no momento que ele tem essa consciência onde ele está amarrado, aprisionado, ele pode fazer algo, transformar algo ou entender um destino dele, o que vai trazer muita leveza para ele. Então, resumindo, a constelação é uma forma uma dinâmica de grupo que toca o nível do coração que a gente está falando. Não é um trabalho para a mente. Por isso que ele é muito curador, porque ele atua já no inconsciente, na alma, no coração, é tudo junto. Então, isso traz uma cura muito grande para a pessoa que presencia aquilo. Ela entende racionalmente, mas ela é tocada num nível muito mais profundo e inconsciente.
É a forma de você olhar, né? Jung já falava do inconsciente coletivo, né? Então, acho que, você opera muito bem. Você costura, isso que eu achei muito interessante do seu trabalho. Você também costura muito bem com a psicologia e com a astrologia, né? Então, acho que você cria essa ponte muito, muito interessante. Enfim. Frederico, agora sim, cara, já estamos caminhando para o fim aqui da nossa conversa. É uma marca aqui do 45 que eu estou curioso para saber que livro que você vai indicar. Pô, imagina ao longo aí da tua pesquisa, da tua jornada, enfim, quanta coisa você não leu, quanta coisa você não buscou, mas aqui você vai ter que indicar um livro e por que desse livro, e depois escolhe uma música aí para encerrar a nossa versão podcast, cara. Vai lá.
Livro é complicado, né? Tem tantos livros, mas assim, como eu te falei, eu sou uma pessoa espontânea, eu não vou ficar procurando uma coisa assim legal, né? Eu sou espontâneo. Eu, apesar das pessoas, quem não é religioso, é o que está me vindo agora. O Velho Testamento. Não numa questão lê-lo, numa questão religiosa, com dogma, mas ler de uma forma, como se fosse uma história, uma lenda, um mito, né? Porque eu tive, por causa da história do Brasil, eu tive que ler muito o Velho Testamento. Então, é um livro, é o livro dos livros, né? É um livro fantástico, que eu não dava valor, né? Até então eu conhecia muito pouco da Bíblia, mas quando eu comecei a ler o Velho Testamento, são histórias incríveis que você aprende coisas para o dia a dia, independente da sua religião. Independente, leia como um livro de história, um livro de lendas, de mitos da humanidade. Então, esse está me vindo agora. Eu sei que é um livro chato para muita gente, mas eu não vou procurar aqui no meu lado racional uma outra coisa.
Aliás, você falou do lado intuitivo. O quanto é importante, cara, seguir a intuição, cara?
É. Não é? É bem importante. Mas para seguir a intuição, precisa desacelerar. Se você ficar muito ambicioso, dá tempo de fazer essa parte, hein?
Claro, dá todo, total
tempo. Se você ficar muito, porque todo mundo fala, siga a sua intuição, siga seu coração, é legal, vou seguir. Se você estiver acelerado, não vai ouvir. O que é acelerado? Muita ambição, muita competitividade. várias outras coisas. Mas, sabe, você tem que diminuir o ritmo. Aí não dá para você se espiritualizar sendo muito ambicioso. Esquece. Não dá. As pessoas falam que dá, é lorota isso. Porque para ambição você precisa de muita energia, precisa fazer muita coisa, né? Para conquistar não vem do céu. Você precisa correr. E você corre, levanta a poeira, você não vai se ver.
Por isso
então tem que desacelerar para intuir, para sentir o coração.
E para se abrir para sincronicidades, que aí sim o universo começa a operar em vários sentidos, né? Isso é muito, muito legal. Ô, Frederico, e agora, e a música, cara? O que você escolheu?
A música também nossa... veio. Anda com fé, eu vou, com fé não costuma falhar. Boa, Gilberto Gil, esse cara é fantástico. E me veio as músicas agora, assim, do nada.
Não, muito, muito boa. Não, muito bom conversar com você, porque assim, a grande audiência aqui vai estar nos ouvindo, mas quem depois assistir a entrevista vai ver que você trabalha muito com essa coisa mesmo de fecha os olhos, né, quando eu estou perguntando, você vê o que vem na tua resposta, né? Você vai mais solto, né, cara? Você vai mais molinho, digamos assim, né? Vai mais... E aí surge, né, cara? Isso é muito, muito legal, cara.
Que bom. Para esse trabalho precisa. Para esse trabalho que eu faço, precisa.
Precisa. Aliás, acho que para todos, viu, cara? Se a gente conseguir saber operar, desacelerar... Pô, eu estou falando por experiência boa, que eu não estou falando que é fácil, né?
Fácil, lógico que não.
Não é, cara. Eu sei muito bem também os desafios que eu enfrento hoje, né? Diferente daqueles que há 3 anos eu estava trilhando. São outros desafios. Mas como eu acredito que vida é movimento, né? E a gente está em constante transformação, acho que no papo contigo, acho que você deixou muito claro, né? A vida é uma constante transformação, né, cara? Então, para finalizar, acho que tá tudo certo, né? Tudo é perfeito, né? Acho que é isso que é a palavra. Alguma consideração final? Encerramos por aqui, Frederico.
Acho que tá bom por hoje.
Falamos demais. Legal. O 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, vai lá no direct e dê lá a sua sugestão. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.